Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos, à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
E cá estamos nós a picar o ponto. Bem-vinda, Carolina, como vai isso?
Então, está tudo bem?
Está tudo em ordem, e contigo?
Também, ótimo.
Está tudo prontinho para o fim de semana?
Super pronto.
Super.
Sim, agora nós vamos preparar-vos também a vocês. Nós já estamos prontas, preparámo-nos.
Estás preparadíssima, eu nunca sei bem para onde me virar. Apesar de fazer o pop-up.
Eu também, é isso.
Fico sempre assim meia...
Porque há tanta coisa a acontecer sempre que nunca sabes bem o que é que, por onde é que vais.
Sim, mas há sempre aquele evento que tu sabes, não vou falhar.
Este aqui não vou falhar,
não.
Este
vou
é
falhar.
Mesmo importante. Este é mesmo.
Exatamente.
É isso, também acho que são os nossos destaques, muitas vezes.
Exatamente, muitas queres vezes. Falar deles. Olha, tu falaste com quem?
Eu falei com o Rui Vitor Costa acerca da exposição A Música Começa na Capa, que é uma exposição
incrível.
Que vai decorrer em Guimarães durante os próximos meses e que fala-nos das capas dos álbuns, de álbuns que nós conhecemos, de álbuns que fazem parte da nossa história, da história da música. E tu, Sara, também tens um destaque.
Olha, vamos até Vila Nova de Famalicão. Nós conversamos com o Álvaro Santos, que é o programador da Casa das Artes, já há muitos anos. E como ele disse, e estou na gênese deste festival, vai na 7ª edição, o Poética da Palavra, Encontros de Teatro. Decorre já nos próximos dias, portanto, falámos com ele acerca da programação e deste festival.
Bom, e são esses os nossos dois eventos assim, de destaque de hoje. Depois, já sabem, temos também as estreias de cinema, os lançamentos musicais, propostas.
Tudo.
Mas para já é isso, para já vamos começar então com o destaque.
Sim, sim, olha, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão acontece então de 1 a 27 de março, termina no Dia Mundial do Teatro. Começa então a 7ª edição da Poética da Palavra. Inclui 7 espetáculos, entre os quais 4 estreias absolutíssimas. Como eu disse, conversamos com o diretor dessa sala de espetáculos e curador deste ciclo, o Álvaro Santos. Vamos ouvir. Olá, bem-vindo, Álvaro. Estamos a falar com o Álvaro Santos, da Casa das Artes. Já falou com o Rumo inúmeras vezes. Desta feita, vem falar-nos da Poética da Palavra, a 7ª edição da Poética da Palavra, que começa já no dia 1 de março e culmina no Dia Mundial do Teatro, no dia 27 de março. Álvaro, bem-vindo. Obrigado por falar com o Pop-Up e com a Rumo. Eu presumo que estejas na gênese deste ciclo, deste festival. Pergunto-te como é que, de onde é que surgiu a inspiração para a criação deste encontro?
Sim, eu estou na gênese e como já agora, não respondendo diretamente, mas fazendo aqui uma espécie de um feedback, eu já estou na casa há 19 anos.
Uhum.
Uma grande parte das coisas que cá acontecem, de facto, já estou na gênese. O que é bom, mas entretanto é preciso ver que os tempos também têm que ser novos e têm que aparecer com certeza outras pessoas. Sim, a programação da Casa das Artes tem como base fundamental, e espero que isso possa manter durante muito tempo, como uma programação que tem um cariz regular, permanente, nas áreas artísticas, do teatro, da dança, das artes plásticas, das artes performativas. E porque é Poética da Palavra, enquanto este teatro penso que todos entenderão facilmente,
uhum.
É um encontro que tem este, é o encontro, é esta convivência entre vários projetos que tem como mote e base transversal o teatro, mas a poética do teatro, a poética da palavra, porque nós, nesse tempo, em 2017-18, pensámos em que o próprio teatro estava a ter alguma deriva e que, fruto daquilo que é os condicionamentos da contemporaneidade, portanto, sobre isso não há nenhum problema, é uma coisa boa, mas que a relevância da palavra e a importância da palavra, mesmo no próprio teatro, pensávamos que estava a desvanecer de certa maneira. E dessa forma criámos estes encontros de teatro onde a palavra, o texto, a voz, portanto, todo o corpo que é trabalhado e que depois se consolida numa personagem, teria que ser a primazia, teria que ser o protagonista, e desse ponto de vista nós criámos estes encontros de teatro, do qual chamámos precisamente para realçar esta tónica sobre a palavra, o texto, o ator, o trabalho de ator, que só o ator tem preparação para o fazer, o recentramento da palavra, do texto, do dramaturgo, de todas as pessoas que envolvem e constituem e fazem de facto o teatro, e para mim absolutamente fundamental, não só por causa do teatro, mas na forma como o público em geral e as novas gerações e estes tempos que vivemos veem as atividades artísticas, é que é uma profissão séria, uma profissão que requer um despendo de tempo muito grande e é de facto um trabalho difícil, e portanto nós cá queremos evidenciar isso.
Fala-me da ligação ou da ponte que o Poética da Palavra vai fazer com a comunidade artística local.
Portanto, a Poética da Palavra é composta por três grandes áreas. Obviamente, as apresentações, como é evidente.
Sim, já lá vamos ao programa.
Depois de vir cada apresentação, temos esta ligação, conversas sobre aquilo que o público acabou de ver. Nós não vamos falar sobre outra coisa. Mais uma vez, a questão do texto, da evolução, a consolidação das personagens, como é que elas foram pensadas, como é que é construído o próprio espetáculo, e depois conversas que têm, mais uma vez, têm esta ligação com o teatro e a sua parte estrutural, que é a encenação, a dramaturgia, portanto, quem escreve, quem encena, e depois discutir abertamente esta coisa da educação artística. Há aqui uma parte muito central e muito dirigida, não só para a parte escolar, mas também para as escolas, que têm uma componente grande, e esta formação no domínio artístico, nomeadamente a Escola de Teatro ACEP.
E agora passamos para o programa. Pergunto-te como é que chegaste a este programa, a estes espetáculos, a estes criadores. Qual é o fio condutor que une estes 7 espetáculos, dos quais então temos 4 estreias? Te perguntava depois também o que é que te entusiasma nestes novos trabalhos que serão apresentados.
Para nós, quando pensamos na programação da Poética da Palavra, nestes encontros de teatro, há questões que são, mais uma vez, têm a ver com a estrutura, para não estarmos sempre a repetir as mesmas coisas, que é o texto e a palavra. Não é a palavra como alguma coisa absolutamente aglutinadora destes encontros. Mas também há aqui alguns aspectos importantes, que é esta ligação com os textos clássicos, e nós temos textos clássicos, por vezes uma revisita ao texto clássico, normalmente neste caso, neste ano, muito concretamente sobre o universo de Shakespeare, e da forma como ele pode ser reinterpretado, e temos aqui o Annie Miller, que é de facto um projeto bruto, quase sanguinário, sobre um texto clássico, mas também aquilo que é a nova dramaturgia, e essa nova dramaturgia que nós queremos abraçar e queremos estrear nesta Poética da Palavra, com dramaturgos novos, alguns dos quais que vêm de universos diferentes, nomeadamente até do próprio jornalista, a Mariana Correia Pinto, por exemplo, mas também falando sobre nesta ligação e reflexão que os textos clássicos e a nova dramaturgia nos traz, mas também abordar sobre o que é a condição humana, não é? Sobre a humanidade concreta, e esta humanidade sobre aquilo que são as coisas ancestrais, como a relação com o poder e a relação com o poder e as relações humanas desde sempre, não é? Nomeadamente estas grandes confusões que existem e que agora estamos a viver novamente, como as guerras, este ataque sistemático à democracia, às coisas básicas de democracia, à conversa, é uma coisa extraordinária, não é? Nunca foi tão difícil conversar como agora, tudo muito extremado, não há pontes, mas também em temas como coisas como a habitação, como é que hoje nos podemos relacionar nesta intrusão sistemática sobre a intimidade, alguma coisa que parece que não podemos ver sem ela, mas ao mesmo tempo começamos a ter grandes problemas, até do ponto de vista da saúde mental, nesta dificuldade de termos esta necessidade de mantermos a nossa intimidade longe destes holofotes. Há aqui toda uma imensidão de temas, de abordagens, de reescrita, de nova escrita, que tem a ver com aquilo que é a relação da nossa filogénese, portanto, tem a ver com a espécie, aquilo que nós efetivamente intrinsecamente somos e sempre fomos, não é? E aquilo que são as novas realidades de hoje, das dificuldades que estamos a ter hoje, daquilo que para nós estaria mais ou menos bem resolvido, ou pelo menos estaria mais estável, como é os processos da democracia, não é? Estes ataques sistemáticos à democracia, à impossibilidade de estar a ter uma conversa profunda, ao compromisso. E, portanto, isto, esta poética da palavra, incorpora e é um dos elementos fundamentais destes encontros de teatro, da forma como nós entendemos. Portanto, há aqui uma relação entre, que é muito característico, penso que a Sara também bem conhece, e que normalmente na programação da Casa de Arte, que é esta relação entre aquilo que é o passado, o presente, mas o presente sempre num diálogo com o futuro. Portanto, esta relação entre o passado e o futuro, e de que se vai concretizando todos os dias, tem uma relação muito, enquanto propostas artísticas, naturalmente, que a Casa das Artes vai dando, mas tem sempre esta relação com aquilo que fomos, aquilo que somos, e sempre numa projeção que só a atividade artística e as pessoas que estes criadores que têm este um poder mágico, extraordinário, não é? De quase antecipar coisas que nem sempre está assim tão óbvio à luz das pessoas. E, portanto, este sim, e que se traduz isto no teatro, e que as pessoas possam ver estas realidades todas a acontecer, e elas possam, obviamente, e a parte mais importante, refletir, claro, mas ao mesmo tempo não ter medo e de não fugir. Portanto, é o que acontece. É o que acontece. Não temos como ver isto de outra forma.
Sim, sim, são temáticas urgentes. Tu falavas de passado, de presente. Vamos finalizar esta conversa com o futuro. Pergunto-te acerca do futuro deste ciclo, de que forma, ou se há intenção de o expandir, novos formatos na calha, colaborações, perspectivas internacionais.
Sim, nós temos, há aqui sempre uma perspectiva de expansão. Close-up temos episódios, no teatro temos os capítulos e há outras coisas que nós vamos desenvolvendo. Sim, nesta perspectiva sempre de expansão, mas para nós é muito importante aqui manter uma relação de dar este ênfase grande à palavra, não é? À palavra, à forma como a pessoa se pode expressar, a possibilidade de nós nos podermos expressar. E, naturalmente, desta forma, a palavra pode ser em português, pode ser em várias línguas, não é?
Sim, sim.
E esse é o futuro, sim. Há uma intenção de expandir e de criar, inclusive, algumas residências, nomeadamente, algumas possibilidades de interação com outros territórios e até com outros teatros. É uma parte que tem que ser construída cada vez mais, porque nós percebemos que os tempos que vivemos não são os tempos tão fáceis. Há aqui sempre uma incerteza sobre o futuro, e nós queremos consolidar estes encontros como alguma coisa que seja sempre, de certa maneira, novo, transformador, mas ao mesmo tempo descomplicado, que seja um espaço de encontro, de reflexão, e que, se pudermos estender isso em outras dimensões, estaremos abertos, nomeadamente as questões das conversas e a possibilidade de fazer outro tipo de trabalhos, porque nas conversas, nas mesmas redondas, nós vamos alargar, sim, a outras temáticas no futuro.
Lá estaremos presentes de 1 a
27. De 1 a 27, várias propostas muito diferentes e que falam-nos de memórias, das realidades muito concretas, mas sobretudo desta tentativa do não ao esquecimento, como dizia a Sara no seu projeto Última Memória. Nós não queremos esquecer. O texto pode ser ficcional ou pode ser real, mas vivemos, aliás, começa assim esta cavalgada no dia 1, que é uma adaptação, uma criação do António Durães, que é mesmo assim, vivam, não é? Esta parte emocional. Nós somos razão e somos emoção. Portanto, estejam presentes, apareçam, vamos nos encontrar, e sejam todos muito bem-vindos. Sari, muito obrigado, e à Rumo, naturalmente, muito obrigado.
Muito Muito simpático este Álvaro. Álvaro Santos, lembrar que todos os espetáculos têm início marcado para as 9:30 e os bilhetes podem ser adquiridos nos locais habituais por 4€ ou por 2€ para estudantes e portadores de cartão quadrilático. Quadrilátero.
Quadrilátrico também.
Quadrilátrico. A poética da palavra, cá está, é um ciclo de programação especial em teatro que se foca no texto, na palavra, na voz e no trabalho dos atores e das atrizes. Entretanto, da palavra passamos para a música. Que achas?
Pois é, vamos lá, Sara, então. Quais é que são as tuas propostas?
Olha, amanhã é dia de lançamentos. Tenho 3 discos para vocês. Mudou Mokhtar. Se o álbum de 2024 de Mudou Mokhtar, Funeral for Justice, foi som elétrico do furioso protesto político, Tears of Injustice, que é o disco que sai amanhã, é o luto posterior, a união que ocorre quando as pessoas se juntam para obter força enquanto os seus amigos estão a morrer e os inimigos no poder. É um novo disco para o guitarrista, cantor e compositor nigeriano Mudou Mokhtar, sai amanhã pela Matador Records. Outro destaque, Nothing, é o terceiro LP para os Dark Side, vai ser editado amanhã também pela Matador Records. Dark Side é a super dupla formada pelo Nicholas Jar e o Dave Harrington. É um álbum de 9 faixas que é descrito na página do grupo, no Bandcamp, como 9 transmissões de espaço negativo, sessão telepática e improvisação espectral, juro que é isto que eles dizem, que refletem uma busca por forma nascida de jams elípticas, espontâneas, riffs acústicos e levitações digitais que escorregam pelas fendas da convenção com guitarras serpentinas, estática extraterrestre e tambores cavernosos.
Meu Deus!
Cuidado!
Que poética da palavra!
Absolutamente! Super cinematográfico também,
super,
achei!
Super, amei, amei!
Não, mas vai ser bom, acreditem. Mas o meu destaque de lançamentos musicais vai para Panda Bear, o Noah Lennox, que integra os Animal Collective há uns anos. Ele lança amanhã Sinister Grift, editado pela Domino Records, o sucessor de Boys de 2019. Diz que foi gravado no seu estúdio Campo, em Lisboa, em conjunto com o seu bandmate, o Deacon, de Animal Collective. Diz promo do disco que ele tocou sozinho quase todos os instrumentos, convidou a Cindy Lee, Rivka Ravede, do Spirit of Beehive, meu Deus, e pela primeira vez num álbum a solo dos Panda Bear, cada um dos seus companheiros fazem parte deste seu disco. Conta também com a participação da sua compincha Maria Reis e da sua filha a Nádia, que lê versos em português. Fala bem português. Ele já vive em Portugal há muitos, muitos anos. Ele apresenta, atenção, que o Panda Bear apresenta este disco a 21 de março no Teatro Circo. Entretanto, já ouvimos aqui em pano de fundo Panda Bear com Cindy Lee. Chama-se Defense. Sai amanhã, novo disco. Give me some. Pois é, no próximo dia 21 de março que Panda Bear atua no Teatro Circo. Não obstante, ele tem uma série de outras datas aqui em Portugal.
Grande som, grande som. Vamos agora ao escurinho no cinema, não é, Sara?
Bora lá.
Bora lá.
No escurinho do cinema.
A agenda de cinema da RUM.
Chocolate, drops de anis. Longe de qualquer problema, tudo um final feliz.
Bora lá, propostas para o cinema. Começo eu no cinema nós e na... Bom, nos cinemas... Como lhe chamar? De shopping?
De shopping.
Esses cinemas de shopping. Partenop, de Paolo Sorrentino, estreia hoje, dia 27, às sessões no Braga Park, às 6h10, às 21h20 e à meia-noite e 25. Temos também no Nova Arcada, às 9h30.
Destacamos para o fim de semana, no Batalha Centro de Cinema, o Fantasporto, Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto. No sábado,
fantástico.
Dia 1, às 21h15, na Sala 1, temos Mr. K, de Talula Schwab.
Quanto ainda hoje, temos o Cineclube de Guimarães, Quando Chega o Outono, um filme de François Ozon, é hoje às 9h15 no CCVF.
No Teatro Circo Longe da Estrada, de Hugo Vieira da Silva, segunda-feira, dia 3, às 21h30, no Pequeno Auditório.
Quanto a Viena, no Cinema Verde Viena, temos o Cineclube ao Norte. Ainda estou aqui, mais uma oportunidade para verem o filme de Walter Salles. É na próxima segunda, dia 3, às 9h30.
No Lucky Star, para o mês de março, foi programado um conjunto de filmes do realizador chinês Wong Kar-wai. Dia 4 de março, Chungking Express, no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às 21h30. E vamos agora ao nosso destaque do cinema de hoje.
Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai beaucoup péché.
Au début, je ne connaissais pas le mal.
C'est Dieu qui nous nomme.
Nous devons être inspirés du mot nécessaire et infaillible, celui-là, mais pas un autre.
Il est là.
Ah, si tu savais le sort que te réserve ton maître.
Je ne te crains pas.
É no Cineclube de Joana, oportunidade hoje para ver Ao Sol de Satanás, do Maurice Pialat. É hoje às 9h45 na Casa das Artes de Famalicão. Nesta adaptação literária, a partir do poderoso e controverso romance homónimo de Georges Bernanos, Pialat encara a tarefa de romper com todas as características que até então tinham marcado o seu estilo cinematográfico. Este filme foi uma das palmas de ouro mais polémicas da história do Festival de Cannes, venceu em 87. O filme é uma experiência cinematográfica que é tanto um tributo à sua ousadia artística do realizador, quanto a uma exploração inovadora do tema da fé católica. A história: Donissan, um seminarista medíocre, assombrado pelo mal e pelo fracasso da sua missão divina, castiga o seu corpo em penitência e não consegue estabelecer qualquer conexão com os seus paroquianos, até o dia em que conhece a jovem Mouchette, que acaba de cometer um pecado mortal.
Boa, muito bem. Olha, este escurinho está com boas propostas.
Está bastante escurinho, por acaso.
Está bastante escurinho.
Estas propostas estão muito
bem escurinho
nublada.
Cinema.
Boa. Entretanto, vamos a mais um destaque.
Mais um destaque nada nublado, bem colorido até.
Pois é.
Na realidade, um dos nossos destaques de hoje é a exposição A Música Começa na Capa, então, por Rui Vítor Costa. Uma exposição de capas de vinis na sede da Associação Assembleia Guimarães. Nós falámos então com o Rui para perceber o conceito desta exposição. Vamos agora ouvi-lo. Primeiramente, qual é que foi a motivação para criar esta exposição? O que é que o inspirou?
Basicamente, a minha experiência enquanto ser vivo, enquanto ter passado por uma adolescência rica em discos, rica em música, mas também rica em capas. A música começa na capa, é uma exposição que no fundo vai englobar três exposições e atividades paralelas, nomeadamente conversas que vamos tendo ao longo das exposições. E o lado A começará exatamente na quinta-feira e podemos começar exatamente pelo período de tempo. Aliás, a expressão, esta subexposição chama-se Lado A de Dinossauros, exatamente porque é a partir dos anos 60, meados dos anos 60, em que as capas começam a ter algum significado.
Certo.
E o fio condutor desta exposição é fundamentalmente a relevância dos discos, mas também a sua estética. E, portanto, nós vamos começar exatamente pela altura em que as capas começam a transmitir para quem as compra não apenas um invólucro utilitário, mas muitas vezes uma afirmação estética, quantas vezes política, quantas vezes de vanguarda, quantas vezes de contestação.
E como estava a dizer, Rui, na realidade não é apenas uma exposição, são três exposições ou subexposições.
Exatamente, exatamente.
Com estilos e tempos diferentes.
A primeira, ela acaba, tem o subtítulo Lado A, Dinossauros, Bandas e Músicas das Décadas 60 e 70, e terá entre 27 de Fevereiro e 21 de Março. Depois temos um ligeiro interregno para mudança de exposição, e a segunda exposição, entre 26 de Março e 25 de Abril, será Novas Ondas e Etiquetas Alternativas pelos anos 80 adentro, ou seja, no fundo, aquilo que representa o punk e o pós-punk.
Certo.
E por último, e não menos importante, digamos assim, o artista que marca uma nova etapa na produção de capas de discos, que é o Peter Saville, um artista britânico é ainda vivo, e que é o principal responsável pelas capas da Factory Records a partir dos anos 80, 90 e daí em diante até a Factory Records ter desaparecido.
Certo. E como é que escolheu as temáticas em que queria tocar? Foi mais ou menos por anos? Era o que estava a dizer?
Foi pela relevância que elas podem ter. Pronto, há uma coisa que lhe posso dizer, é que não há disco, seguramente, para este lado A que tenha ficado de fora. Eu recorri a amigos meus e foi dessa forma que eu consegui e conseguimos aqui na Assembleia de Guimarães, porque no fundo, repare, pronto, eu sou de uma geração que atravessou os anos 80 a ouvir música, e mesmo podemos dizer final dos anos 70, e efetivamente os discos e as capas tinham um significado muitíssimo especial. Despertou, está novamente, e creio, e vejo pelas gerações mais novas, a despertar também esse interesse.
Desde está
logo
mesmo.
Porque é um objeto suficientemente grande para ter algum impacto, tanto na arrumação da própria casa, como na visualização desse objeto.
E se calhar também por isso escolher discos e vinis e não CDs, por exemplo, não é?
Tem
exatamente. Um impacto diferente.
Exatamente, o CD é desse ponto de vista estético um retrocesso. Digamos assim, o streaming, pura e simplesmente, desaparece o objeto. Mas realmente o vinil e os álbuns e as capas dos álbuns em vinil têm um significado muito grande. Nós até vamos aproveitar, e deixe-me acrescentar isso, para deixar lá um álbum, que é o primeiro álbum do Bob Dylan, eu penso que ele é de 1962, que tem uma capa clássica daquilo que se fazia até essa altura. Portanto, é a fotografia do artista, é o nome dele, é a descrição das músicas que o álbum tem, e na contracapa tem uma pequena biografia do artista. Portanto, servia de invólucro, mas servia também de informação. E nós muito rapidamente passamos da informação para um conceito, uma afirmação, uma estética, uma vanguarda, o que quer que queiramos chamar. E nós temos um grande enfoque em bandas como o Pink Floyd. Os Pink Floyd, a partir do segundo trabalho deles, que é de 1968, A Source Full of Secrets, sim, acabam por se ligar a dois designers, digamos, na altura provavelmente nem se chamavam designers, que acabam por marcar a estética do grupo, pelo menos até ao álbum do Wall. E essa empresa, eles depois criaram uma empresa, Hipgnosis, que acabou por fazer um conjunto de capas icónicas e inesquecíveis para bandas como Led Zeppelin, Genesis, Yes, e mesmo o Peter Gabriel. Há uma Sim. coisa que... também terá algum interesse, supomos que tem, que terá, que é, por exemplo, a banda pop mais conhecida da altura, os Beatles, acabaram por, muito rapidamente, passar de um registro informativo, se bem que já com algum cuidado estético, nomeadamente ao nível da fotografia, para álbuns em que a capa é fundamental. O Sgt. Pepper's de 1967 é uma coisa extraordinária.
É a imagem de marca.
Complexidade de capa, o Abbey Road também.
Sim.
O álbum branco é exatamente o contrário disso. Mas, por exemplo, uma banda como os The Beatles, na parte final da sua carreira, quando já quase não davam concertos, acabaram por trabalhar, e muito bem, as capas dos seus álbuns.
Rui, e uma curiosidade, algum motivo para as exposições, todas elas, serem anteriores aos anos 2000? Nunca pensou
em... Não, em primeiro lugar, porque se estas exposições resultarem bem, nós provavelmente faremos a continuidade no próximo ano. Escolhemos digamos assim, estes olhares e estas perspectivas, exatamente porque elas têm um significado extraordinariamente grande, não é?
Sim, sim.
Mas também, se virmos hoje muitas das capas de álbuns, e aliás, cada vez é mais comum encontrarmos nas casas da especialidade já mais vinis do que propriamente CDs.
Pois é.
Mas, por exemplo, não é? Por exemplo, Arctic Monkeys e outras bandas acabam por ter um cuidado especial também nesta mesma apresentação.
Certo.
Eu só para lhe dar uma... Pronto, e depois a exposição vai ficar, queremos, cheia destas pequenas histórias que são muito significativas. Só para lhe dar um exemplo de até que ponto, digamos assim, a produção de capas exigia a disponibilidade e um conjunto de meios financeiros e técnicos extraordinariamente grandes. Por exemplo, a capa Animals dos Pink Floyd, de 1977, também produzida pela Hipgnosis, acabou por ter numa central termoelétrica, que na altura funcionava, a Battery Sea Park em Londres, pendurado num gigantesco balão de hélio com a forma de um porco, que penduraram exatamente em cima dessa instalação de produção termoelétrica. Estava contratado um atirador para, se por acaso o porco decidisse voar e sair fora das amarras que o prendiam, mas no segundo dia acabaram por despedir esse mesmo atirador porque achavam que não faria grande sentido. Ora, foi precisamente no segundo dia que o porco se soltou e o aeroporto de Heathrow acabou por estar fechado durante 5 ou 6 horas, exatamente até o porco aterrar novamente, e finalmente no terceiro dia acabaram por se fazer. Portanto, isto também demonstra o interesse em que a criação de uma capa de um disco tinha, e todas as grandes bandas da altura fizeram isso. Há, claro, naturalmente, e nós também teremos esse disco em exposição, a entrada do Andy Warhol no mundo da música e da criação de capas através dos Velvet Underground, com o seu álbum de estreia de 1977, que é a famosa Banana, que tinha tudo, sim, a ver com a arte pop que o Andy Warhol fazia. Sim. Mas o Andy Warhol também passou pelo Lou Reed com o Transformer, pelo Sticky Fingers, que eu pessoalmente, e eu sou um dos colecionadores consegui comprar, em que está, pura e simplesmente, um fecho éclair na capa que mostra a parte de baixo do torso masculino, não é? Aliás, uma capa que foi proibida em Portugal por ser considerada indecente e, portanto, houve capas alternativas. Não deixa de ser curioso também que em determinados países, ou por uma questão de censura ou por uma questão de teoricamente uma facilidade comercial, as capas iam mudando de país para país.
Claro, as capas também contam histórias, não é? De como é que foram feitas,
claro,
as histórias das bandas. Rui, por fim, sabemos que então ao longo destes 3 meses esperam ter momentos com músicos, DJs, jornalistas ou escritores.
Sim. Não, mais a questão das conversas. Nós já temos algumas conversas agendadas, mas aquilo que vamos fazer, nós vamos convidar músicos, DJs, pessoas que tiveram bares importantes na divulgação musical, para trazerem 2 ou 3 vinis da sua predileção e para falarem sobre eles.
A primeira exposição com o nome Lado A Dinossauros é dedicada às grandes bandas e músicos rock das décadas de 1960 e 70. A inauguração acontece esta quinta-feira, hoje, precisamente, pelas 18 horas. Já passou, na realidade. Na Associação Assembleia Guimarães.
Entretanto,
e vamos então à música.
Música nova. Música.
Pois é. Então, Maria João lança amanhã o seu 31º álbum, Abundância. Traz a vertente africana da cantora, que celebra 40 anos de carreira. Já conhecemos o single Esperança e, aliás, já passamos aqui também em antena para os mais atentos. Everything is Recorded, projeto musical colaborativo liderado pelo produtor Richard Russell, também dá a conhecer amanhã Temporary, já com singles como Losing You, que também passamos aqui, gravado em 5 cidades e com 15 artistas diferentes. É o seu 3º álbum de estúdio, Everything is Recorded. E o destaque vai para Old Joy, de Yola Tengo. Amanhã podemos ouvir o LP completo. Para já, conhecemos Driving Home e Leaving Home. Gravado numa única tarde no estúdio, Old Joy é uma jornada improvisada e à deriva, nascida de uma amizade de anos entre a banda e a diretora do filme, que dá nome ao álbum, Kelly Richard. As 6 faixas instrumentais, como grande parte do trabalho cinematográfico de Richard, são discretas, mas envolventes e despretensiosas. O disco inclui 2 variações do tema do grupo, Leaving Home, e é precisamente o que estamos já a ouvir. Então, Leaving Home faz parte do álbum Old Joy, que vamos conhecer amanhã.
Muito, o LP, muito curiosa.
O LP completo, juro, muito curiosa mesmo, de Yola Tengo. Estamos a ouvir então Leaving Home. E vamos agora ao Abre a Tua Porta.
Abre a Tua Porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, Abre a Tua Porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas.
A programação da Braga 25 este fim de semana começa hoje. Recordando o nosso destaque, a sala principal do Teatro Circo recebe No Yogurt for the Dead, de Tiago Rodrigues, hoje e amanhã, às 21h30.
No Yogurt for the Dead conta a história do pai de Tiago, que, quando se encontrava hospitalizado nas últimas semanas de vida, foi visitado regularmente por Teresa, uma voluntária que passava o tempo a conversar com os pacientes, ajudando a combater a solidão da doença. O dramaturgo e encenador ouviu o pai falar desses encontros e do desejo de escrever um livro sobre as suas experiências num hospital. Já tinha até um título, No Yogurt for the Dead. Os mortos não comem iogurtes. Depois da morte do pai, Tiago Rodrigues abriu um caderno que o pai tinha deixado para ver o que tinha lá escrito. A sua mão devia estar demasiado fraca. Eram apenas rabiscos. Foi então que decidiu escrever esta peça sobre uma voluntária que ouve as histórias de um homem prestes a morrer e sobre o livro que ele nunca chegou a escrever.
Uma obra infanto-juvenil vai dar o mote para uma reflexão mensal conjunta de crianças e séniores sobre cidadania, direitos humanos e igualdade de género em Braga, ao abrigo da capital portuguesa da cultura. A primeira sessão da iniciativa Livros e Ação está marcada para amanhã às 14 horas na sede do Núcleo de Braga da União de Mulheres Alternativa e Resposta. Artur e Clementina, da Della Turin, com ilustrações de Nella Bósnia, foi a obra escolhida para iniciar o projeto. Na Praça do Mercado Municipal de Braga, de 1 de março a 15 de abril, a exposição Braga Rosto em Mutação convida à reflexão sobre a evolução urbana e cultural da cidade, através de dípticos fotográficos que contrastam imagens históricas e contemporâneas. Enquadrada no Dia Nacional dos Centros Históricos, celebrado a 28 de março, este diálogo visual destaca transformações arquitetónicas, sociais e culturais da cidade, com a colaboração do ator e autor José Miguel Braga, que acrescenta uma narrativa literária, a mostra vai além da fotografia, promovendo um espaço de diálogo sobre a capacidade de reinvenção da cidade e a beleza da sua evolução ao longo do tempo.
Terminamos o fim de semana com Tashi Wada na Black Box do Generation. Mais de 5 anos envolvidos desde o seu último disco, Tashi Wada regressa aos lançamentos com aquele que é o seu trabalho mais vulnerável e introspectivo. Escrito e gravado num período marcado pela morte do pai e pelo nascimento da filha, What Is Not Strange vê o compositor a refletir sobre a dicotomia entre estar vivo e a mortalidade. Acompanhado ao vivo pela voz hipnótica de Julia Holter, companheira na vida e no palco, Tashi Wada entrelaça camadas vocais, efeitos de sintetizadores e arranjos detalhados, encontrando um equilíbrio entre o introspectivo e o expansivo. Sábado, 1 de março, às 18 horas. Foi a edição da Abra a Tua Porta desta quinta-feira. Novidades, Carolina?
Vamos às novidades. A primeira semifinal do Festival da Canção aconteceu no passado sábado e a segunda semifinal decorre dia 1 de março, para serem selecionados os restantes temas para apresentar na final, dia 8. A Eurovisão acontece na Suíça, em maio. Na primeira semifinal foram escolhidos 6 artistas: Jéssica Pina, com Calafrio, Josh, Por Tristeza, Marco Rodrigues e A Minha Casa, Blue Way, com Ninguém, Margarida Campelo e Eu Sei Que o Amor, e Peculiar, com Adamastor. Estou muito viciada, quero muito ver a próxima semifinal. A segunda notícia e a segunda novidade: Marlene Vieira é a segunda chefe a ganhar a estrela Michelin em Portugal em quase um século, a segunda chefe mulher. No Porto, a Michelin atribuiu a 8 novos restaurantes uma estrela, Lubomir perdeu a sua. Antes de Vieira, apenas Maria Alice Marto havia atingido tal feito, tanto em 1993 como 96, foi através das suas mãos que o seu tia Alice em Fátima alcançou o galardão. Marlene Vieira conquistou então a sua primeira estrela Michelin para o restaurante Marlene esta terça-feira. Mesmo veio assim quase junto ao Dia da Mulher, que é para a semana. Por isso,
verdade.
Ótima notícia.
Olha, a lista de nomeados para os prémios Play, cujos vencedores serão anunciados a 3 de abril, foi divulgada hoje durante uma conferência de imprensa no Coliseu dos Recreios em Lisboa, cujo emblemático espaço será também o palco da cerimónia de entrega de prémios. Os rappers Plutónio e Dillas e ainda os Capitão Fausto, que não são rappers, são os mais nomeados desta 7ª edição dos Play, prémios da música portuguesa, com 3 indicações cada, incluindo na categoria de melhor álbum. Terminamos lembrando Roberta Flack, que nos deixou na passada segunda-feira aos 88 anos, a cantora, pianista e compositora. Ela ganhou um Grammy com The First Time I Ever Saw Your Face, que criou para a banda sonora do filme de Clint Eastwood, e no ano seguinte venceu novamente com a badalada Killing Me Softly With This Song.
Que incrível.
Entretanto, vamos a algumas propostas culturais, algumas só, para
algumas
o fim de semana.
Só, sim.
Braga, dá-lhe.
Bem rapidinho então, no Generation Tashi Wada, sábado às 18 horas, no Teatro Circo, No Yogurt for the Dead, de Tiago Rodrigues, hoje e amanhã às 21h30. Na 100ª página, a apresentação do livro A Utopia do Não Ser, de Pompeu Miguel Martins. No Rockstar, uma data de nomes: Peluche, Navegantes da Rua, Ancler, Gispera, and the Oompa Loompas mais Caravananana. Nanana.
Isto na sexta-feira, no sábado, isto... têm mais nomes. Passem pelo nosso post de Instagram.
Exatamente, no nosso post do Pop-Up. No Lustre, na sexta-feira também temos Marisca e Pedro Guimarães e sábado Carna Braga. Pois é, porque é carnaval este fim de semana.
É verdade.
Pois é, que louco.
Fim de semana, segunda de carnaval.
Sim, sim, mas o fim de semana já se começa a aproveitar, super.
É, não é?
Na Praça do Mercado Municipal
de
Braga. Eu vou de vinil.
Vais de vinil?
Era muito fixe, não era?
Oh, pai, eu gostava de ir de Sherlock Holmes desta vez.
Oh, isso é muito fixe.
Porque eu tenho um cachimbo,
okay, olha,
do meu avô.
Eu queria ir de alguma coisa de rádio, porque eu sinto que agora preciso de mostrar,
claro,
a minha
um grande microfone.
Agora faz parte de um microfone, um rumo.
Oh, olha, pede emprestada aqui uma destas...
Uma esponjinha.
Mas olha...
Uma esponjinha gigante.
Nós, é. Parece que temos bastante tempo, mas não. Guimarães. Temos Mão Morta no Grande Auditório Francisco Abreu, no sábado às 9h30. Também no amanhã às 23h. Temos Dom Pai Pai, Anton Sconisciuto
mesmo...
e Rádio Trapani e ainda Tajid DJ 7.
Vamos a Arcos de Valdevez. De 1 de fevereiro a 22 de março, então, o Auditório da Casa das Artes dos Arcos de Valdevez é palco do Sons de Vez. E os espetáculos acontecem sempre às 22 horas, este fim de semana com The Last International e Unsafe Space Garden.
Entretanto, Barcelos, lembrar que temos o carnaval. Esta está muito boa esta. No Teatro Gil Vicente, Parents House, amanhã às 22 horas com o Rui Macena. Entretanto, estamos mesmo a fechar. Basta lembrar que, bom, temos Benjamin também a tocar no Centro Cultural de Paredes de Coura, sexta-feira, amanhã às 9h30.
Exatamente.
Carolina, queres falar da aposta da próxima semana?
Meu Deus, vamos agora à nossa aposta. Que é a aposta na próxima semana.
Toma, está aqui.
Eu já não sabia da aposta. Ela é a aposta para a próxima semana, esta semana ainda está muito perdida. Mas a nossa aposta de hoje é a música Mega Circuit de Japanese Breakfast. O grupo vai lançar novo álbum dia 21 de março. O primeiro disco de inéditos da banda em 4 anos. Para divulgar o projeto, lançaram já o primeiro single, Orlando in Love. E dia 13 de fevereiro, Mega Circuit, que vamos ouvir agora, já estamos a ouvir na realidade, para fechar este pop-up.
É com elas que fechamos Japanese Breakfast. Amigos, é um prazer sempre ter-vos
sempre
desse lado. Já sabem, amanhã podem escutar o programa, este programa e outras restantes edições em room.pt. Resta-me desejar-vos um bom final de tarde.
Um bom final de tarde, exato.
Fiquem bem.
Tchau, tchau.